tenho observado que as circunstâncias podem determinar, em alguns momentos, a nossa vontade. E quando eu penso nisso, eu também me refiro a muitos crentes, muitas pessoas que eu vejo, às vezes, declarando e dizendo, quando estão passando por momentos difíceis, uma situação triste em sua vida ou na família, talvez alguma decepção que enfrentaram, costumam dizer com frequência nessas horas, seria tão bom se o Senhor viesse, ou melhor, que a igreja fosse arrebatada, como seria bom que o arrebatamento acontecesse o mais rápido possível. Esses problemas iriam acabar. A situação que eu estou passando, que eu estou vivendo, não iria acontecer mais. E, na verdade, eu quero me encontrar com o Senhor Jesus. Eu quero estar com o Senhor na glória. E eu almejo esse dia, o dia em que a igreja do Senhor será arrebatada. E quando eu me deparo com essa situação, com a crise econômica, com o desemprego, com os problemas que eu tenho enfrentado, isso me faz pensar ainda mais o encontro com o Senhor nos ares. Mas é interessante perceber que essa mesma perspectiva pode ser diferente. E da cidade de onde eu vim, as pessoas costumavam dizer lá, em época próxima ao casamento, Senhor, adia o tempo que o Senhor irá buscar a sua igreja. Meu casamento está próximo, então segura aí mais um tempo, que eu quero me casar. Talvez em outras circunstâncias, e eu já pude ouvir muito isso, as pessoas dizendo, Senhor, agora que eu consegui comprar a minha casa própria, agora que eu consegui adquirir um carro novo, agora que eu comecei um relacionamento, agora que eu vou terminar minha faculdade, segura mais um pouco esse tempo de que o Senhor irá levar a sua igreja, que eu possa ficar mais um tempo aqui, aproveitar mais esse, desfrutar desse momento especial na minha vida, porque as coisas estão sendo diferentes. Circunstâncias podem, às vezes, levar o nosso coração a pensar que o arrebatamento da igreja poderia acontecer agora, o Senhor poderia me chamar hoje, nesse exato momento, ou as circunstâncias podem levar o meu coração a pensar, Senhor, que o momento não seja agora, que o Senhor espere mais um pouco, porque tem coisas que estão acontecendo na minha vida e que eu gostaria de poder desfrutar desse momento também. Qual é a visão que nós temos e a perspectiva da nossa vida? Hoje pela manhã, o pastor Denis nos encorajou, olhando para a vida de um homem conhecido como Neemias, percebendo que na vida desse homem, ele buscou ter propósito diante do Senhor. A vida de Neemias foi uma vida com propósito. A vida de Neemias foi uma vida marcada com visão. E essa visão de Neemias fez ele perceber que muito acima da sua profissão, ele tinha um chamado, uma vocação, e essa vocação direcionou a visão de querer fazer a vontade de Deus. A pastoral desse domingo, eu menciono a vida de um homem chamado Salomão, um grande rei. Esse homem colocou no momento, num determinado momento da sua vida, uma certa expectativa nos prazeres desse mundo. Em Eclesiastes, capítulo 2, no versículo 10, Salomão vai dizer que ele não negou nada que os seus olhos desejaram. Mas no mesmo capítulo, no versículo 11, Salomão vai lembrar que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Qual é a visão, a expectativa que nós estamos tendo para a nossa vida? Será que pensar no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, talvez agora isso não deveria acontecer, porque as coisas estão acontecendo na minha vida, ou será que a minha expectativa, a minha visão é que eu almejo, eu anseio me encontrar com o Senhor, independente das circunstâncias que eu estou vivendo? Será que o investimento que eu estou fazendo na minha vida, os recursos que o Senhor tem me dado, tem sido direcionado para o reino? Será que a minha profissão, tenho olhado para a minha vocação, e com isso eu tenho colocado no meu coração o desejo de servir ao Senhor, de fazer a vontade de Deus? Essas perguntas nós precisamos fazer, para que a nossa vida cristã não se torne uma vida de aparência, para que você não esteja acomodado com este século, para que você faça realmente um autoexame, uma análise para perceber que direção você tem tomado da sua vida e qual é a expectativa que você está tendo da sua vida e como você está vendo o mundo hoje e o que Deus tem separado para você. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos nos deparar com esses alertas de profetas e apóstolos, lembrando que nós devemos olhar para as coisas do alto, lembrando que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Cristo, que nós devemos buscar as coisas do alto, que nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus, que nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo, que nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, e que nós devemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Das muitas passagens que nós temos essa direção, esse encorajamento, eu quero pensar com os irmãos em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, onde a palavra do Senhor nos declara: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando nós olhamos para essa passagem que Paulo escreveu à igreja, aos Colossenses, nós precisamos lembrar de um contexto que está dentro dessa carta. Anos depois dessa igreja ter sido fundada, uma heresia surgiu no contexto daqueles irmãos, entre aqueles irmãos. Juntamente com heresias que estavam sendo espalhadas dentro da igreja de Colossenses, aqueles irmãos começaram a buscar experiências místicas, como, por exemplo, prestar cultos a anjos. Um grupo de judeus que estava também infiltrado dentro daquela igreja, começaram a levar uma visão legalista da vida cristã, ou da prática religiosa. E tudo isso preocupou o líder daquela igreja, conhecido como Epáfras. E quando Paulo passa a ter conhecimento daqueles problemas, heresias, experiências místicas, legalismo dentro daquela congregação, Paulo, ainda na prisão, essa foi uma das cartas que Paulo escreveu na prisão, Filemão foi uma das cartas que Paulo escreveu na prisão também. Paulo, ao ser informado desses acontecimentos, escreveu esta carta a fim de advertir os irmãos de Colossos. E é interessante, quando nós olhamos para esses quatro capítulos dessa carta, nós podemos perceber duas divisões. A primeira divisão está no capítulo 1 e o capítulo 2, e a segunda divisão nós encontramos no capítulo 3 e no capítulo 4. Nessa divisão, no capítulo 1 e 2, Paulo vai trazer aqui orientações doutrinárias para aqueles irmãos. Vai falar da doutrina, da sã doutrina. Mas no capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo vai falar sobre a prática dessa doutrina na vida cristã. No capítulo 1 e 2, Paulo fala sobre teologia. Mas no capítulo 3 e 4, Paulo vai falar sobre a ética. No capítulo 1 e 2, Paulo fala a respeito da obra de Cristo. Mas no capítulo 3 e 4, Paulo vai mencionar sobre como deve ser o nosso andar com Cristo. No capítulo 1 e 2, Paulo vai falar sobre a nossa identidade com o Senhor Jesus. E agora no capítulo 3 e 4, Paulo vai falar sobre a nossa responsabilidade com Cristo Jesus. Então, para uma igreja que estava sendo levada por ventos de doutrinas, para uma igreja que estava querendo ter uma experiência sobrenatural, para uma igreja que estava sendo levada por uma prática legalista, Paulo ensina, Paulo exorta, Paulo apresenta a doutrina, a base doutrinária, mas também fala sobre a prática da vida cristã. E é nessa prática da vida cristã que nós podemos ver a vida de uma perspectiva diferente da do mundo. No capítulo 3, então, ele começa dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Agora Paulo está falando sobre prática dessa vida, sobre como nós podemos viver, como nós devemos viver. E a primeira coisa que Paulo vai fazer é relembrar, lembrar você o que você precisa fazer. Ressuscitaram com Cristo. Vocês foram ressuscitados com Cristo. E é importante, então, lembrar, relembrar, que na visão, na ótica, na vida cristã, você precisa ser quem você de fato é. Não queira ser outra pessoa. Não queira voltar a viver como o velho homem. Você ressuscitou com Cristo, a sua identidade, a sua identificação agora é com Cristo e não mais com o mundo. E lembrando então a visão que devemos ter, numa perspectiva bíblica, Paulo então vai falar que você, como filho de Deus, você foi salvo por Cristo Jesus e você é nova criatura. Precisamos lembrar quem somos. Não podemos esquecer disso. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, no condomínio, onde você mora, as pessoas com quem você se relaciona, os filmes que você assiste, os programas de televisão que você acompanha, as coisas que você lê, as coisas que você faz, deve levar você a pensar quem você de fato é. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo também vai dizer que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos mais desse mundo, em Cristo Jesus, a nossa vida se tornou a levar você a pensar o que é viver na eternidade. Quando tomamos a decisão de receber a Cristo como Salvador de nossas vidas, e Paulo quer nos lembrar isso novamente, relembrar você, você precisa ser quem você é. De fato, uma pessoa que foi transformada, que foi resgatada por Cristo Jesus. A sua reputação precisa combinar com a sua posição. E é interessante perceber essa ideia de reputação, porque reputação é aquilo que fica. É aquilo que as pessoas, a visão que as pessoas têm a seu respeito. E a visão que o mundo deveria ter ao nosso respeito é que você é um filho de Deus, uma pessoa transformada por Cristo Jesus, alguém que, de uma certa forma, ressuscitou com Cristo. Vive uma nova vida em Cristo. É diferente porque conhece a Cristo. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 6, não mais sendo escravos do pecado. Como em Gálatas capítulo 6, versículo 14, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Como em Colossenses 1, 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Então eu tenho que lembrar disso. Numa perspectiva bíblica com relação à vida que Deus me deu, a vida que eu tenho hoje, a vida como um salvo em Cristo Jesus, eu tenho que lembrar quem eu sou. Eu tenho que pensar que, sem Cristo, longe dele, eu não tenho direção, eu não tenho rumo para a minha vida. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com uma pessoa que, mesmo conhecendo da palavra de Deus, conhecendo a verdade, nesse momento encontra-se afastado, distante, como um filho pródigo. Se você já teve a oportunidade de, ao evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, essa pessoa dizer: olha, eu conheço todas essas verdades que você está me dizendo agora, mas eu estou distante do Senhor. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor. É possível que essa pessoa possa dizer para você que o fato de ela estar vivendo daquela forma, ela não está encontrando sentido para a sua vida, ela não está encontrando propósito para a sua busca, e, na verdade, ela está numa situação de perdido. Se você falar para um incrédulo, para alguém que não conhece a Cristo, é possível que ele diga para você, eu estou no caminho certo, eu estou na direção certa, eu estou fazendo a coisa certa, ou eu não quero tomar essa decisão. Mas para alguém que conhece a verdade, para alguém que conhece da palavra de Deus, se você falar e lembrar a ele quem ele é, o que ele precisa fazer, ele irá reconhecer realmente que a direção que ele está tomando, que a vida que ele está levando, está direcionando para aquilo que ele sabe que não é o propósito de Deus para a vida dele. Não é, ele não está vivendo como ele realmente deveria viver, quem ele é realmente. Então, numa perspectiva bíblica, eu olho para a vida e vejo que eu tenho que lembrar, relembrar quem de fato eu sou. Eu fui resgatado, eu fui comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Eu sou nova criatura e, por isso, ressuscitei com Cristo. Mas Paulo também vai lembrar de uma grande responsabilidade dentro dessa perspectiva. E essa responsabilidade, Paulo vai dizer: olha, já que você sabe de tudo isso, já que você está lembrando disso e precisa relembrar constantemente, deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Seja responsável. Seja um crente responsável. E Paulo vai lembrar que essa nossa responsabilidade envolve você procurar. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo vai dizer que a nossa responsabilidade aqui é você não se igualar ao mundo. E não se igualando ao mundo, pensar que você precisa buscar o que realmente vale a pena. Precisa investir a sua vida naquilo que realmente é eterno. Como Paulo também vai mencionar em Romanos capítulo 12, no versículo 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa responsabilidade agora está na visão, na perspectiva bíblica de ver a nossa vida como Deus quer que você enxergue, é que você precisa realmente valorizar as coisas que são eternas. E não ser transformado por este mundo, amoldado pelos padrões desse mundo. Estava no gabinete compartilhando com o pastor Dennis, que é um grande pregador norte-americano, um grande escritor chamado John MacArthur, declarou um dia que antes de podermos alcançar o mundo, nós temos que deixá-lo. Para você alcançar o mundo, você precisa deixar esse mundo. E talvez a nossa visão possa mudar, como para muitas pessoas, em muitos lugares. As pessoas têm mudado a sua perspectiva, a sua visão com relação à vida, talvez quando tudo está indo muito bem. Eu tive um professor na faculdade que, quando ele descobriu que eu era pastor, quando eu mencionei que eu era pastor e ele morava parte do ano na Inglaterra e outra parte do ano no Brasil, metade na Inglaterra e metade no Brasil. E ele olhou para mim e falou assim: Eduardo, você é pastor aqui no Brasil, né? É pastor aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Lá na Inglaterra as pessoas não precisam de Deus. Porque lá não existe essa miséria que tem aqui no Brasil. Lá na Inglaterra as pessoas não estão precisando de Deus, porque elas conseguem comprar, ter materialmente, obter aquilo que elas gostariam. Eu não sei se você sabe, ele respondeu para mim, mas muitas igrejas lá estão fechando as portas. Eu olhei para aquele professor e disse: olha, professor, eu não sei quantos ingleses acham que não precisam, mas eu preciso de Jesus. Eu preciso desse autor, consumador da fé. Eu preciso dele. E eu me torno responsável. Responsável de pensar, de buscar, de olhar para as coisas que são do alto. Responsável, e essa responsabilidade me leva a não colocar a minha visão, o meu coração nas coisas desse mundo. Isso porque a sua vida passa, a nossa vida passa rapidamente. As coisas desse mundo são passageiras. Essa responsabilidade também deve nos chamar a atenção, porque Paulo está dizendo para aqueles irmãos o que para os judeus, que viviam de uma forma legalista naquela época, e isso depois, inclusive, vai surgir uma corrente, uma grande heresia naquele século, onde algumas pessoas achavam que era possível você viver uma vida espiritual e, ao mesmo tempo, carnal. Então, tinha aqueles que pensavam e achavam que era possível você prestar um culto, era possível você ser religioso e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que vivia com uma vida promíscua, uma vida mundana. E a mensagem do Evangelho veio para quebrar isso. E o Evangelho, então, vem para trazer a ideia verdadeira de que, unido com Cristo, nós compartilhamos a vida em Cristo e devemos seguir o exemplo dele. Então, somos responsáveis. O que nós acreditamos tem conexão com o nosso comportamento. O que você acredita deve levar o que como você se comporta, o que você faz, como você vive. Isso significa que nessa ótica, nessa visão da nossa responsabilidade, eu preciso viver um evangelho. Na verdade, aquilo que eu acredito deve ser aquilo que eu pratico. E por isso Paulo vai dizer em Colossenses, nos dois primeiros capítulos, ele vai trazer doutrina, ele vai ensinar. Mas no capítulo 3 e 4, ele vai dizer, vocês precisam praticar aquilo que vocês já conhecem. Temos que relembrar, precisamos relembrar, quem nós somos de fato. Temos uma grande responsabilidade de buscar as coisas do alto, não as coisas terrenas. Nosso coração não pode estar nas coisas desse mundo. Como eu mencionei na pastoral desse domingo, lembrando que o dinheiro em si mesmo não é mal, mas o apego, o afeto a ele, pode ser a fonte de muitos males nesta vida. Lembrando o que Paulo vai falar para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas além da responsabilidade, ver a vida numa perspectiva bíblica é lembrar também dos recursos, a fonte desse recurso. E Paulo vai lembrar que onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Quando eu olho e fico pensando nessa posição de honra do Senhor Jesus, e Paulo quer chamar a nossa atenção para isso, quer lembrar que ele é exaltado, que o nome do Senhor deve ser exaltado. Paulo também está mostrando aqui que além de Jesus estar numa posição de honra, além do nosso Senhor Jesus ser exaltado, isso nos faz lembrar que ele é a única fonte de bênção. Então, quando eu vejo a vida numa perspectiva bíblica, eu preciso lembrar que o único caminho para eu ser abençoado, a única fonte de bênção para mim, está em Cristo Jesus. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Ele é a fonte de bênção. E essa fonte de bênção faz perceber que o Senhor nos abençoa para nós sermos uma bênção. Essa é a perspectiva bíblica que nós devemos ter com a visão daquilo que Deus tem nos dado. É interessante perceber que Deus um dia mostrou isso para o povo de Israel. Há um lindo salmo, Salmo 67, quando aquele povo, então, ali, declara, né, em oração, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu... Perdão, peraí, vamos lá. Salmo 67. Eu vou começar... Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Agora sim. Havia ali uma ideia de que, naquele cântico, Deus estava abençoando o povo para ser uma bênção na vida de outras nações. E eles falharam com esse compromisso. Deus tem nos dado recurso, o Senhor nos abençoa, e essa fonte de bênção é através de Cristo Jesus. No momento em que você o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida, você passou a desfrutar dessa bênção que vem do trono. Mas o Senhor nos abençoa para sermos uma bênção. E quando nós perdemos essa visão, nós podemos achar que tudo aquilo que nós temos, tudo que recebemos, tudo aquilo que vem para as minhas mãos, é meu, é para mim. É para eu fazer o que eu quiser. E eu vou esquecendo da visão do reino, que o Senhor, como nossa fonte de bênção, quer usar você para ser uma bênção. Quando a minha perspectiva e o meu olhar está voltado para as coisas desse mundo, para as coisas terrenas, eu não consigo imaginar que aquilo que Deus tem me abençoado, aquilo que o Senhor tem confiado a mim, pode ser fonte de bênção na vida de outras pessoas, pode ser o meio para que eu possa ajudar, abençoar outros irmãos, investir na obra missionária, investir na causa do Senhor. Qual é a visão e a perspectiva que nós temos dessa vida? É bíblica ou é mundana ou é terrena? É uma visão que tem sido vertical. Eu busco, eu olho, eu coloco o meu coração naquilo que é eterno. Eu estou voltando meus olhos para o céu. Eu estou pensando no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Eu estou pensando naquilo que Deus pode fazer através da minha vida, me usando, quando eu ponho o meu coração fora deste mundo, para estar realmente com o meu coração voltado para o céu. Eu estou, de fato, disposto, assim como John MacArthur vai lembrar, que antes de poder alcançar o mundo, eu preciso deixar esse mundo. Eu preciso lembrar todo o tempo quem eu sou, de fato. Eu preciso pensar na minha responsabilidade, naquilo que o Senhor confiou a mim. Eu preciso também olhar e ver de onde vêm esses recursos que vêm como fonte de bênçãos do Senhor na minha vida, para a vida de outras pessoas também. Talvez tudo isso você já saiba. Não é novidade para você. Buscar as coisas lá do alto. Nós estamos buscando. Pensar nas coisas lá do alto, nós estamos pensando, olhando para as coisas lá do alto, nós estamos olhando. Deixa eu fazer então um teste com você, e comigo também, e seja sincero, você não precisa falar, mas você pode pensar, pode refletir. Você tem buscado as coisas do alto? Você tem lembrado da sua responsabilidade, de quem você é? Então, dois testes, muito simples, mas que vai revelar o que tem sido prioridade na nossa vida e se a nossa visão está numa perspectiva bíblica ou terrena, numa perspectiva do alto, do céu, ou numa perspectiva para esse mundo. Primeiro teste, e você pode fazer depois com calma, mas você também pode pensar agora. A gente faz isso muito rápido. É o teste do extrato bancário. É o teste do nosso cartão de crédito. O seu extrato bancário, o seu cartão de crédito, mostra o que você faz com o seu dinheiro. Mostra o que você faz com os recursos e as fontes de bênçãos do Senhor na sua vida. mostra o que você valoriza. Mostra onde está o seu investimento, onde está o seu coração. Os meus recursos, eu estou investindo onde? Estou fazendo o quê com o que Deus tem me dado? Um segundo teste, muito simples. Além do teste do seu extrato bancário, do seu cartão de crédito, que mostra o que você faz com o seu dinheiro, mostra o que, de fato, realmente você valoriza, o que é importante para você. O segundo teste é o teste da agenda. O que você faz com o seu tempo mostra o que realmente é mais importante para você. Pastor, eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Quase não consigo orar. Quase não consigo ler a Bíblia. O senhor não conhece a correria do meu dia a dia. O senhor não sabe como é difícil eu separar um tempo no dia para falar com Deus. O teste da agenda mostra o que de fato é mais importante para nós. Quando você pensa no seu bolso, quando você pensa no seu tempo, são dois exercícios simples que leva você a pensar a visão que você está tendo. É a perspectiva do alto. É a visão do alto? Ou a visão das coisas terrenas? Você não deve apenas pensar no céu. Você também precisa procurar o céu. Procure o céu. Procure viver como quem de fato você é. Alguém que um dia foi alcançado pela graça e misericórdia do Senhor. E hoje não precisa mais ter o coração nas coisas desse mundo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos a visão, Senhor. A visão que nós já temos, que nós já sabemos. Mas também a visão que alcance o nosso coração. Aquilo que nós investimos, o tempo que nós usamos, não pode ser diferente, Senhor, de buscar as coisas do alto. A nossa responsabilidade, o que nós devemos lembrar e relembrar, precisa estar relacionado a quem somos hoje, desde o dia em que o Senhor transformou a nossa vida, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador. Pai, se há alguém aqui nesta noite que tem colocado o seu coração nas coisas terrenas, coisas passageiras, coisas perecíveis, coisas que acabam, que o Senhor possa, ó Deus, mudar a nossa visão, a nossa perspectiva, que possamos olhar, ó Pai, com a visão bíblica, com a visão eterna, com o olhar vertical, olhar para o autor e consumador da nossa fé, e não uma visão horizontal, olhando à nossa frente as coisas que nós gostaríamos de ter, ou de fazer neste mundo. Que se para alcançar o mundo, temos que deixar o mundo, então que o Senhor possa, ó Deus, fazer isso acontecer na nossa vida. Que nada, Senhor, nada possa desviar o nosso olhar da Tua presença, Nada possa ser mais importante, pode ser mais importante do que realmente buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor, que nos abençoa cada dia e que nos sustenta, possamos lembrar, ó Pai, que o Senhor nos tem abençoado para sermos uma bênção. E por isso, nessa noite, eu te peço que possamos olhar para o alto, buscar as coisas do alto, e não mais nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo. Essa é a responsabilidade que o Senhor confiou a nós. É também a nossa posição de quem somos realmente, como devemos viver. E por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de buscar as coisas do alto. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.